Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Precisamos de uma conversão ecológica. O Papa Francisco é perentório ao afirmar a urgência da mudança perante a hostilidade humana, a falta de respeito pela casa comum e a exploração abusiva dos recursos naturais, considerados apenas para a obtenção de um lucro fácil, sem respeito pelas comunidades, pelo bem comum e pela natureza. Esta posição não é nova em Francisco, mas recentemente sublinhada na mensagem que assinou para o Dia Mundial da Paz, missiva em que ele coloca o respeito pela casa comum como um dos caminhos para se chegar à justiça e à paz. Nesta noite conversamos com Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, que há poucas semanas esteve em Madrid durante a Cimeira da ONU sobre o Clima, que pretendia alcançar um acordo mais firme para a redução carbónica, mas ficou aquém das expectativas. Boa noite, Francisco.
Boa noite.
Obrigada por estar connosco. Na altura disse que a COP25 traiu as pessoas. Porquê?
Há toda uma mobilização que começou muito com a encíclica Laudato Si em 2015, que depois teria também expressão na cimeira que houve em 2015 para a aprovação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e com a aprovação do Acordo de Paris em dezembro para tentar precisamente resolver esta questão difícil que é o aquecimento global e as consequentes alterações climáticas que estão a pôr em causa muitos países vulneráveis às secas, às ondas de calor, às cheias, aos furacões, à subida do nível do mar.
Nós ainda não acordámos para esta realidade, achamos que não é connosco ou há, como disse o Papa Francisco, uma falta de vontade política?
Essa é precisamente a questão, é que nestes últimos 5 anos nós temos tido muitas oportunidades para mostrar essa vontade política, que obviamente passa por uma responsabilização de todos, de cada um de nós, das comunidades locais, dos países, mas também da sua concertação à escala das Nações Unidas. E nesta conferência que houve agora em Madrid há poucas semanas, era precisamente esse o objetivo. Fazer um ponto de situação e perspectivar para um futuro tão próximo quanto possível uma real ambição de reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa que estão ligadas ao uso dos combustíveis fósseis, ao gás natural, ao carvão, ao petróleo, mas também muito ao consumo cada vez maior por parte de muitas pessoas nos países desenvolvidos, de procurar apoiar aqueles que não têm meios para lidar com a catástrofe climática nos países em desenvolvimento, E proteger, salvaguardar valores que são absolutamente essenciais e que, aliás, o Papa recentemente, quando do sino
da
Amazónia, acabou por fazer esse próprio ponto de situação. E não deixa de ser curioso que, nestas negociações recentes, seria precisamente o Brasil a bloquear um conjunto de decisões por considerar que aquela área é soberana. É que a Amazónia realmente é um repositório por demais importante, não apenas em termos do seu fornecimento de oxigênio, mas pelo carbono que retira. Nós, quando temos o aquecimento global, tem a ver com a presença do dióxido de carbono na atmosfera e ele é utilizado por todas estas áreas de floresta que eu tenho na Amazónia como alimento, digamos assim, para o seu crescimento, para a sua sobrevivência. E além disso, é um repositório enorme em termos de biodiversidade e de alerta para os povos indígenas que habitam aquela zona, para a sua cultura, para a sua visão da natureza, para a sua comunhão com um ambiente que é único à escala planetária e que, obviamente, quando nós discutimos esta questão das alterações climáticas, nós estamos a discutir toda a sustentabilidade, estamos a discutir tudo aquilo que tem a ver com os direitos humanos, a paz e não apenas a componente mais ambiental. As questões sociais, económicas, de governança estão obviamente patentes quando nós queremos salvaguardar verdadeiras áreas de património da humanidade, como a Amazónia e muitas outras. Não é?
Um acordo de intenções é suficiente depois de uma cimeira de 2 semanas? Parece-lhe suficiente?
O que acontece é que nós temos um divórcio entre países e depois temos um divórcio entre a sociedade civil, que sente esta necessidade de agir e que não tem resposta da parte dos políticos depois de quase 2 dias de tempo extra numa cimeira de onde deveria sair uma reafirmação de urgência climática, de emergência para a humanidade, que nos últimos anos tem sido motivo de alerta, eu diria, de forma quase ecuménica, com bases científicas muito claras, a alertarem para a necessidade de fazer muito mais, porque os custos serão muito mais elevados mais tarde, em comparação com o que viermos a fazer desde já.
Que importância atribui ao Papa assinar esta carta colocando a conversão ecológica como um caminho para a paz?
Quando nós olhamos para os objetivos para o desenvolvimento sustentável, é curioso que nós falamos dos 5 P's. E dentro desses P's, para além da prosperidade, para além das parcerias, para além da salvaguarda do planeta, há um P que é o P de paz. E nós, efetivamente, não conseguimos ter este desenvolvimento que se quer salvaguardando os recursos que este planeta único tem. E nós só conseguimos realmente fazê-lo se tivermos uma versão de uma conversão ecológica, no sentido de garantir que estamos a trabalhar para nós e, acima de tudo, para a melhoria do bem-estar, da qualidade de vida daqueles que vêm a seguir. É esse sentido de serviço para as próximas gerações que eu acho que o Papa, desde Laudato Si e de forma insistente, tem procurado incutir nas suas diferentes mensagens e, obviamente, na ligação que nós temos que fazer entre todos estes aspectos. Um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que tem realmente esta capacidade de unir muitas vertentes e que realmente só assim consegue dar uma resposta integrada à felicidade, uma resposta integrada a uma gestão correta daquilo que é um planeta que está sobreexplorado e em que as questões do consumo, as questões de problemas como o aquecimento global e as alterações climáticas têm que ser olhados de frente e de forma ambiciosa.
Parece-lhe que todas as religiões, aqui também num esforço ecuménico que o Papa Francisco tem feito de convocar todas as religiões a favor da paz, qualquer contributo é importante e as religiões têm aqui um papel importante no seu entender.
Se calhar muitas pessoas não o sabem, mas nestas cimeiras das Nações Unidas há muitos observadores que vêm precisamente de várias comunidades religiosas em diferentes partes do mundo, e essa participação vem, portanto, do mundo católico, do mundo cristão, do mundo árabe, também do mundo hindu, por exemplo, e é impressionante nós percebermos que há uma comunhão de ideias e de perspectivas muito grandes, e acho que todos lá em Madrid, obviamente, queríamos muito mais ação, compromissos muito mais firmes e, acima de tudo, passar à ação daquilo que são os textos que são consensualizados neste tipo de reuniões.
Muito bem. O tema Florestas Submersas, de Rodrigo Leão, acompanha-nos nesta noite, em que agradecemos muito a Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, por ter estado connosco, deixando-nos também alertas que serão fundamentais para a vida coletiva e também para o ano que começa já dentro de alguns dias. Muito obrigada, Francisco.
Obrigado e votos de um excelente 2020.
Muitíssimo obrigada. O programa Eclésia faz consigo os últimos dias deste ano de de 2019. Amanhã estamos de regresso, pouco antes de terminar o ano. No endereço agencia.eclesia.pt, mantém-se a par da atualidade informativa da Igreja Católica em Portugal. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.